não é numa interpelação à mesa, porque é para esclarecer durante, se é isso, a razão pela qual o Sr. Ministro não terá o seu secretário de Estado, mas terá a oportunidade numa intervenção de o fazer, porque não é sobre a condução dos trabalhos. Há uma observação que o Sr. Deputado fez, que terá a oportunidade de esclarecer.
É sobre a condução do debate parlamentar, mas se o Sr. Presidente não admite, com certeza, o Governo aceita.
Eu creio que não será uma intervenção, Sr. Ministro. Posso estar a falhar, mas é esta a minha convicção, e o Sr. Secretário de Estado até poderá também, na sua intervenção, para a qual está escrito, de fazer o favor de intervir. Faz favor, Sr. Secretário de Estado, Planeamento e Desenvolvimento Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente à presença do Sr. Ministro, na sexta-feira estará cá para debatermos tudo aquilo que for necessário. Relativamente àquilo que é a execução do PRR, agradeço também as perguntas e as afirmações do Partido Socialista relativamente à sua preocupação quanto à execução do PRR. Permitam-me apenas tecer alguns comentários, tendo em conta o escasso tempo que existe para poder ir mais além. Mas, ao estado de hoje, aquilo que nós temos é, de facto, em termos de marcos e metas, o cumprimento de 75% dos objetivos. Temos 13,8 mil milhões de euros pagos, que corresponde a 92% daquilo que nós recebemos da Comissão Europeia. Em 2024, já que tem sido tanto falado, tínhamos apenas pago 60% daquilo que recebemos. E temos também, daquilo que é os pagamentos de desembolsos por parte da União Europeia, recebemos 14,9 mil milhões de euros, que corresponde a 68%. Com a entrega do nono pedido de pagamento, passaremos a ter 79%, foi entregue no passado dia 18 de maio. Relativamente ao que foi afirmado e às reprogramações que o país tem feito, ou que o Governo tem vindo a fazer, essas reprogramações devem ser interpretadas como atos de gestão, no sentido de podermos cumprir com aquilo que é o objetivo PRR. E aqui, neste caso, o objetivo é trazermos para o nosso país o máximo de dotação financeira que ficou disponibilizada. E, portanto, o que se pretende é, efetivamente, maximizar o retorno financeiro, em particular naquilo que às subvenções diz respeito. Sabemos daí que nestas reprogramações, como foi dito, cerca de 85 marcos e metas foram excluídas do PRR. Mas vale dizer que desta exclusão, 75% da diminuição dos marcos e metas diz respeito à fusão e à eliminação de aspectos de natureza mais administrativa que estavam no PRR. Apenas 25% diz respeito à revisão na área do investimento. E, contudo, relativamente ao investimento, também vale a pena dizer que das reprogramações, o montante que o país prescindiu ao longo destas reprogramações foram de 311 milhões de euros no contexto da parcela empréstimos. E, portanto, estes 311 milhões correspondem a 1,4% daquilo que é a dotação total do nosso PRR. Quando nós olhamos os 7 países que levaram a cabo a redução de desembolsos, dos 735 mil milhões de euros do mecanismo de recuperação e resiliência, esses países, na sua totalidade, prescindiram de 74 mil milhões de euros. Portanto, significa que prescindiram de 10%. Nós prescindimos apenas de 1,4%. E quando se fala em ambição, a ambição não é do PRR. O PRR é um instrumento de financiamento. A ambição é do Governo em fazer e em concretizar. E neste contexto, deixem-me que vos diga que, apesar de termos prescindido de 311 milhões de euros de empréstimos do PRR, aquilo que foi o Hospital de Todos os Santos, vamos incluir 100 milhões de euros, naquilo que é a barragem do Pisão 222, quando o PS considerou 144, a descanalizadora do Algarve mais 53 milhões, tomada de água do Pumarão 73 milhões de euros, parque habitacional 437, metro de Odivelas Louros 390, metro Lisboa-Alcântara 358 e conectividade das escolas 235. São apenas alguns exemplos daquilo que, saindo do PRR, o Governo mantém-se para fazer. Ora, vale-se 1.929 milhões. Se subtrairmos os 311 que prescindimos do PRR, estamos, de facto, com excedente para investimentos de 1.600 milhões de euros. E, portanto, não se pode dizer, neste momento, que, de facto, há uma redução de ambição. Por agora, muito obrigado.
Muito obrigado. Três pedidos de esclarecimento. Sra. Deputada Paula Santos, em primeiro pedido de esclarecimento. Sra. Deputada Paula Santos, se preferir estar sentada, faz favor, não é?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, há um problema de execução do PRR com sucessivos atrasos, mas coloca-se também a questão para que está a servir o PRR. Já estaremos na quarta reprogramação do PRR e até agora a receita tem sido sempre a mesma. Há atrasos nos investimentos, então transfiram-se essas verbas e esses fundos para o privado. Nas reprogramações de maio do ano passado, dezembro e de março, o resultado, só para citar alguns exemplos do relatório, já ia em menos 85 milhões de euros para o SNS, menos 104 milhões para a habitação, menos 295 milhões para a mobilidade e mais 964 milhões para investimento e inovação, essencialmente nos setores privados. E a questão, nesta reprogramação, o que é que está previsto? Quantos mais milhões vão passar do público para o privado? Depois, a segunda questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte, porque tem chegado um conjunto de preocupações de obras que estão em curso, que estão no terreno, que estão a decorrer, algumas ficaram afetadas na sequência das intempéries, ou seja, os atrasos que se verificam não são da responsabilidade das entidades que estão a promover esses investimentos e qual é que é a solução se não tiverem concluídas até 31 de agosto? Porque não pode ser, e como as instituições estão a ser neste momento notificadas para devolver as verbas, porque não há verbas para devolver, foram investidas nas obras e algumas instituições inclusivamente solicitaram empréstimos para poder realizar estas obras. E é preciso uma resposta muito clara por parte do Governo, o que é que está a fazer. E uma última questão que se prende com o seguinte, são reportadas situações críticas no parque público de habitação a custos acessíveis e na Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário. E, enquanto isso, os serviços sob tutela do Governo não regularizam as situações de precariedade. Estamos a falar de trabalhadores que desempenham funções permanentes e que estão contratados ao abrigo do PRR e, ao mesmo tempo, contratam consultoras privadas para avaliar candidaturas PRR a 1.999 mil euros mais IVA por candidatura. Isto é inaceitável, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, são quatro os pedidos de esclarecimento, estava um em trânsito, mas julgo que se mantém a mesma lógica, não é? Muito bem. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Numa breve consulta aos dados estatísticos referente ao PRR relacionado com a região autónoma da Madeira, verifico aqui um dado que considero alarmante, que tem a ver com a execução dos contratos na ordem dos 48%. Mais alarmado fico quando vejo nos projetos que dizem respeito às respostas sociais com uma execução de 36%. Deixo-lhe aqui duas perguntas muito diretas e simples. Primeiro, saber se os valores pagos, que já são baixos, nos valores que eu falei, se correspondem ou não à execução física ou se já estão a considerar os adiantamentos por conta dos respectivos projetos. Primeira pergunta. Segunda, qual a noção concreta que tem sobre a execução destes projetos e qual a sua melhor expectativa final, principalmente nas respostas sociais? Como referi há pouco, estamos com uma execução de 36%, relativamente a dados extraídos a 13 de maio passado, a semana passada, portanto.
Sr. Deputado Armando Mourisco, do Partido Socialista, faz favor para o esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Governo gosta, de facto, de apresentar números triunfalistas sobre a execução do PRR, mas a verdade e a realidade é que as pessoas vivem no terreno de uma maneira bem diferente e vêm de uma maneira bem diferente. O que existe não é uma verdadeira execução dos investimentos, mas a eliminação de marcos e metas para maquilhar aquilo que são os resultados. Vejamos. Falharam na saúde. Continuam por executar unidade de saúde e estruturas de cuidados continuados e respostas essenciais para uma população envelhecida e cada vez mais fragilizada. Falharam na área social. Lares, creches, centros de dia, respostas de ambulatório continuam atrasados ou simplesmente abandonados. E quem sofre são as famílias, ou os idosos, as crianças, os mais vulneráveis. Falharam na habitação. O acesso à habitação continua dramático e os apoios à eficiência energética das casas tardam, não chegam ou ficam perdidos na burocracia. Falharam na educação, com escolas por requalificar e as comunidades educativas à espera de obras prometidas. Enquanto tudo isto acontece, as empresas e instituições vivem sufocadas financeiramente. Há pagamentos do PRR com mais de 6 meses de atraso e a devolução do IVA não é feita há mais de um ano. Um Estado que exige tudo, mas não cumpre com as suas próprias obrigações. Senhoras e senhores deputados, a verdade é simples. Os investimentos que foram retirados ou adiados são precisamente aqueles que mais contribuíam para o bem-estar das pessoas, dos frágeis, dos vulneráveis, dos que mais precisam do apoio social e económico. E isto não é apenas um problema de gestão, é um verdadeiro falhanço das políticas de inclusão e uma enorme insensibilidade social. O PRR era uma oportunidade histórica para transformar o país, mas o Governo está a transformá-lo numa oportunidade perdida. Por isso, Sr. Secretário de Estado, quando é que o Governo prevê executar os investimentos prometidos na saúde, na habitação e nas respostas sociais? Como é que se justifica que tantas empresas e instituições estejam estranguladas financeiramente por atraso nos pagamentos do PRR e na devolução do IVA?
Muito obrigado. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, traz este debate taxas de execução e cheques de Bruxelas, mas a Comissão Nacional de Acompanhamento, um órgão independente, diz o contrário. Os problemas são estruturais e o Governo foi avisado vezes sem contas. Aliás, a Comissão pede humildade ao Governo e era bom que a tivesse, porque o resultado no terreno é animador. 30 a 40 escolas podem não estar prontas em agosto e na habitação a custos acessíveis das milhares de casas prometidas chegaram às famílias 200. 200, segundo o último relatório da Comissão de Acompanhamento. O PRR foi prometido como transformação, mas o Governo transformou num mero exercício de contabilidade. Corta-se a meta e o falhanço desaparece magicamente do papel. Por isso pergunto-lhe, Sr. Secretário de Estado, a 31 de agosto, quantas famílias terão a chave de uma casa na mão e quantas escolas terão concluídas e não apenas uma meta cumprida numa folha de Excel?
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, se faz favor para responder com o tempo disponível. 1:46.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigado pelas questões. Relativamente às questões colocadas pela Sra. Deputada Paula Sá, do PCP, que agradeço, efetivamente há essa preocupação, tudo aquilo que está em obra transitar e ser concluída pós-PRR. Temos solução neste momento já apresentada para as escolas, para a habitação, estamos a trabalhar para a saúde e para os centros de saúde e para as áreas de acolhimento empresarial e, portanto, significa que há uma preocupação em que aqueles municípios que, entretanto, tiveram ou que estão em obra, haja uma forma de compensar por outra via. É claro que não podemos, num ano, fazer tudo aquilo que não se conseguiu fazer em vários. Por exemplo, recordo quando o PS fala efetivamente naquilo que é a execução, podemos recordar que o programa de escolas que desenharam tem prazo de conclusão em 2033 e, portanto, nós ainda estamos em 2026 e, portanto, significa que, de acordo com aquilo que programaram, ainda temos 7 anos para concluir aquilo que às escolas diz respeito. Relativamente à execução física, perguntada pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, é verdade que os números que tem na sua frente, ou os números que analisou, são números que dizem respeito àquilo que é a execução financeira, não tem necessariamente a ver com a execução física e que tem o adiantamento que foi feito. É natural que, a breve prazo, essas execuções vão aumentando. Relativamente às questões do IVA, até ao momento pagámos 320 milhões de euros de IVA, estão 130 para pagar. E provavelmente aqueles números que trazem aqui de cerca de um ano dizem respeito àqueles que estão a tentar, pela segunda vez, pedir o mesmo dinheiro de IVA. Muito obrigado.